Ele quis que estivéssemos no lugar em que estamos nesse instante. Bom dia com Jesus. Toda a igreja, Goiânia, Recanto da Fé, e toda a igreja espalhada aí pela internet e fitas. Nós estamos aqui no Recanto da Fé, com mais uma escola dominical, dando sequência a um assunto muito importante que diz respeito ao momento em que estamos vivendo. Exatamente o momento em que estamos vivendo. Que se refere aos dias de Sodoma e aos dias de Noé. Sendo assim, então estamos vivendo nos dias do ministério do Filho do Homem. Talvez isso seja um pouco vago para as pessoas que não estão muito interessadas em viverem sintonizadas com a realidade do momento. Parece até mesmo que elas não gostam, têm medo de encarar a realidade do fim. Porque, na verdade, o fim cerca cada pessoa. Tem um fim pessoal, individual, e o fim coletivo, que virá, sem dúvida alguma, sendo que isso está acontecendo de uma forma apressada. São os últimos momentos, como afirma o profeta de Deus. Então vamos dar lugar a essa realidade, para termos, então, momentos que fogem da atmosfera de Sodoma, da atmosfera dos dias de Noé. Sendo assim, também, repetindo, sendo assim, também estamos fora como Abraão estava. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em São João, capítulo 3, verso 14. São João, capítulo 3, verso 14. Isso depois de Jesus ter esse diálogo com Nicodemos, com o doutor Nicodemos, doutor da lei, deixando bem claro que sem o novo nascimento ninguém pode pensar em salvação. Então, no verso 14 do capítulo 3, Evangelho segundo São João, Jesus disse: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Notemos que ele fez uma observação especial. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos no lugar que o Senhor quis realmente que estivéssemos. Portanto, temos certeza de que estamos no lugar que o Senhor quis que nós estivéssemos nesse instante. Se referindo ao Pai, àquele lugar espiritual, esse é sem dúvida a palavra. E em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pela cura das nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Samara e sua mãe, Edivanda, cantam o hino Homem de Fé, em momentos no Tabernáculo da Fé. Deus recompensa ou recompense esta mãe e essa filha, né, que louvam a Deus através do cântico. Mas o hino faz menção de Elias. Está bem, porque um homem místico, simples, sem vulto pessoal diante do poder político-religioso. Foi tão temido, e odiado. E se não sabemos, devemos saber que o espírito de Elias é o espírito do Filho do Homem. É o ministério do Filho do Homem. É o espírito de Cristo, portanto. Isso é fundamental para a fé cristã daqueles que aguardam o arrebatamento, porque não tem ninguém que possa pensar em arrebatamento sem estar sob o ministério do Filho do Homem, sob o ministério de Elias. Agora, por que um homem tão insignificante aos olhos do mundo ser tão temido e tão odiado? Agora, você vem trazendo essa escada aí, essa corrente. Você vai encontrar Eliseu, logo passa para João Batista, logo William Branham, e logo Elias mesmo, novamente, o tisbita, juntamente com Moisés. Veja só o privilégio que pessoas tão indignas como eu, não precisa ninguém falar que eu sou indigno. Deus sabe do que eu sou indigno e no que eu sou indigno. Mas Ele é soberano. Ele é soberano e me colocou, como São Paulo disse. Ele disse que até como abortivo. Veja só, como abortivo. Na sua graça, que é favor imerecido. A mesma coisa aconteceu com você, se é que você tem juízo, viu, irmã, irmão, para entender realmente o que significa ser humano, ser tão insignificante diante do mundo e ser tão odiado e temido. Porque eu sou temido e eu sou odiado. Você tem que saber que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Elias, ela é temida e ela é odiada. É interessante. Isso é profundíssimo. É uma grande realidade. Agora, muito embora sendo o que somos como humanos, tendo a eleição, a predestinação, não por méritos próprios, é claro, não por qualidades próprias, mas pela misericórdia, pela compaixão, pela graça, estarmos nesse quadro dos que, ao invés de temer a Elias e odiá-lo, veja só, por que temer? Temer não quer dizer respeito, propriamente nesse sentido. Respeitamos a Elias, mas não temos medo de Elias. Quem tem medo de Elias, quem tem medo do Filho do Homem, quem tem medo do Espírito de Cristo, tem medo de Deus, tem medo de encarar o juízo. E por isso, amamos a quem é odiado. Oh, mas isso é fundamental, gente. Isso é grande demais. Você amar a quem é odiado. Você precisa pensar bem. Cada pessoa deveria pensar duas vezes, três vezes, mil vezes antes de preterir, vamos dizer, marginalizar um irmão, uma irmã. Você já pensou? Você amar quem é odiado? E odiar a quem é amado? Deus me livre. Aí entra o assunto de que nunca podemos fugir dele, como Paulo não pôde, a Bíblia não pôde. Jacó e Esaú. Deus amou a Jacó, aborreceu a Esaú, mesmo antes de qualquer um deles fazer o bem ou o mal. Aí o próprio São Paulo faz a pergunta pelos interrogadores. Então Deus faz acepção de pessoas? Não. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Quem odiava Elias, amava Jezabel. Quem odiava a Elias, amava a Herodias, ao rei da Síria. Quem amava Elias, aborrecia Jezabel. E assim por diante. Chega até William Branham, o Elias desta hora. E por fim, quem vai temer Elias e Moisés? Quem vai ter pavor diante do ministério de Elias e Moisés quando eles estiverem aqui na terra chamando fogo? Os sinais que Moisés chamou. As pragas que Moisés chamou. Tudo na grande tribulação. E Elias fazendo tudo o que ele fez, de juízo sobre a terra. Quem é que vai estarrecer, desmaiar, diante do ministério de Elias e de Moisés? Não é o eleito. Não é aquele que amou William Branham. Não é aquele que amou João Batista. Não é aquele que amou Eliseu, não é aquele que amou Elias na sua primeira etapa. São aqueles que, por semente, odiaram-nos. Estiveram sempre contra eles. Tiveram sempre motivo contra eles. Agora, o profeta de Deus está advertindo sobre a marca da besta que opera exatamente, preste bem atenção, que opera exatamente pela rejeição. Rejeição da graça, rejeição do Filho do Homem, rejeição ao profeta de Deus, à mensagem, consequentemente, rejeita o seu povo. O profeta diz: se você ama Cristo, você ama sua gente. E de que jeito que Cristo ama a sua gente? É do jeito que a mãe ama esse filho. A Bíblia ensina, diz isso. É do jeito que a mãe ama esse filho que dá tanto trabalho. É o jeito que Cristo ama a sua igreja. E se você ama Cristo, você ama a sua gente. Porque a sua gente é amada por Cristo e não odiada. Paulo disse, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo, é a mesma fé, é o mesmo Espírito do Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Oh, glória a Deus, isso é Bíblia, isso é a verdade. Graça, graça, graça. Exatamente aqui no parágrafo 41, lembrando da última mensagem, a marca da besta. Como escapar dessa marca da besta? Ora, lembramos que Abraão não teve que escapar de Sodoma. Quem teve que escapar de Sodoma foi Ló. Como escapar da marca da besta? A marca da besta é juízo, é grande tribulação, é adoração à besta. Como escapar? Ora, escapar aqui é nascer, nascer longe, longe do sistema da besta. Como Abraão estava longe de Sodoma. É nascer longe disto. Portanto, a prova disso está que ama a Elias, ama o ministério do Filho do Homem e, consequentemente, ama a todos que o ama. É uma incoerência. Todos que amam o Filho do Homem se amam entre si. Caem todos em 1 Coríntios 13. Se encontram, faz essa junção, essa unidade, em 1 Coríntios, capítulo 13, é no amor ágape. É o amor que tudo sofre. É o amor que tudo espera. É o amor que tudo suporta. É o amor que não age com indecência. É o amor que não tem maledicência. É o amor que é constituído de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Todos eles se encontram neste engenho. Viram garapa da mesma cana. Você vê quantas canas individuais são moídas para formar uma rapadura? Veja a unidade lá da rapadura. Quem pode distinguir uma cana da outra depois dela concentrada em garapa, em melado, em rapadura? Assim, assim é você. É assim, é o corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo. Você está no ministério do Filho do Homem. Por isso, não está marcado com a marca da besta. Em Apocalipse 14, versos 6 ao 12, o profeta nos mostra que são os últimos três anjos, lembrando, hein? Lembrança, depois dos últimos sete anjos, ali haviam três anjos especiais que vieram. Você observou isso? Agora eu quero que você observe aqueles últimos três anjos. O primeiro anjo, isto é, Apocalipse 14, 6. Estamos lembrando. 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do evangelho e tinha o eterno evangelho para pregar para todo mundo. O segundo anjo parece que pregava um evangelho de santidade, vem? Porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. O primeiro anjo, na reforma, Lutero, pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação. Ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta. E que coisa importante isto. Que coisa maravilhosa é isto. Que preocupação desse anjo. Que missão desse anjo ocupado com você, ocupado com a igreja de Jesus Cristo, ocupado com a sua noiva. Porque tudo que ela tem que ser, tudo que ela tem que ter, é a marca de Jesus Cristo. É a marca do Filho do Homem. Você vê que quando Elias foi enviado àquela viúva de Serepta de Sidom, haviam tantas viúvas na terra naqueles dias lá, e que eram tão honestas quanto ela. Mas aquela tinha o calibre de Elias, ela tinha a marca de Elias. Foi para quem Elias foi enviado. É para quem Elias é enviado. Existe uma marca no seu espírito. Existe uma marca no seu ser, no seu âmago, na sua alma. Essa marca é do Espírito de Cristo. Essa marca é a marca do Filho do Homem. Você ama o ministério do Filho do Homem, que é tão odiado e tão temido. O mundo religioso não gosta que fale em ministério do Filho do Homem, porque é juízo para ele. E esta é a própria mensagem hoje. É que é o Filho do Homem. A mensagem, veja aqui, evangelistas, pregadores, a mensagem é o Filho do Homem. É a mensagem que é o Filho do Homem. E eles estão esperando o Filho do Homem aparecer nas nuvens e vir aqui pisar aqui na terra de novo. Não, o Filho do Homem é Jesus. É Jesus, sim. E a mensagem, a palavra é quem? Aqui está o Filho do Homem. Aqui está a mensagem. Aqui está a palavra encarnada. Em você. Então, esta é a própria mensagem hoje. É a própria mensagem hoje, veja aqui. É a mensagem do terceiro anjo. Nós não estamos sob a mensagem de Lutero. Nós não estamos mais sob a mensagem de Wesley. Nós estamos na terceira. Isto quer dizer terceira etapa. A primeira foi Lutero. A segunda foi Wesley. A terceira, William Branham, Elias, a mensagem que é o Filho do Homem. E a mensagem é composta de justificação pela fé, santificação e batismo com o Espírito Santo. Aleluia, graça, graça, graça. Seja feliz. Pense nisso e seja feliz. Você sentir-se encarnado nisto, dentro disto, participante disto. O profeta teve a curiosidade, eu não posso dizer assim, ele chamou a atenção na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 42, para que nós víssemos mais de perto o versículo 12, 13, do capítulo 14 de Apocalipse, que está escrito: benditos são os mortos que morreram no Senhor. Veja aqui. Qual o seguinte? A Armagedom. Você vai ver isso em Apocalipse 20. A Armagedom. A igreja partirá então depois da mensagem do terceiro anjo. E veja agora, voltemos lá. Terceiro anjo. É a mensagem, é a palavra, é o Filho do Homem. Porque a igreja parte sob o ministério do Filho do Homem. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Na mensagem, aí está o Noé, aí está Sodoma. E aí está a palavra, aí está a mensagem, aí está o Filho do Homem. E aí está você. Estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos e mostrando os últimos sete anjos e a mensagem dos anjos. E esta unção especial veio daquelas três eras, aqueles três últimos anjos. Observem, agora em Apocalipse 7, João foi levado em espírito para a glória, e ele viu esta vinda. Ele viu esta vinda. É documento. Nós não estamos crendo em utopia, em imaginações e interpretações idiotas de religiosos, de líderes fanáticos, de religião mais velha, religião mais nova, de paganismo, de idolatria. Não. Vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Pode deixar. Agora ouçam atentamente. Quando ele pede para ouvir atentamente, ouça. Porque isso deve te interessar, irmão. Mantenha suas escrituras prontas para serem anotadas. Retendo os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, até que eles tivessem selado os servos do nosso Deus em suas testas. Enquanto tem um marcado com a marca da besta na testa, tem o outro marcado com o selo de Deus em sua testa. A sua mente é marcada com o selo de Deus. Sua alma é marcada com o selo de Deus. Seu coração é marcado com o selo de Deus. Como aqueles que foram marcados com a marca da besta. A mente deles está marcada com a marca da besta. Olha, merece, isso deve ser repetido. Ele diz assim: ouço atentamente, mantenho suas escrituras prontas para serem anotadas, retendo os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, até que eles tivessem, veja, selado os servos do nosso Deus em suas testas. Compare isso com Ezequiel 9. Ele se aproximou com armas destruidoras e susteve até que o escrivão fosse e selasse. Se tem uns selados de um lado, tem outros selados de outro lado. O que importa é o selo que há na sua testa, na sua mente, no seu coração e na sua alma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Ele tinha o selo do Deus vivo. Se a besta, que é o poder bélico, religioso, monetário, da grande igreja prostituta, rica, dona do ouro e da prata, marcando seus súditos com a marca da besta. O anjo subiu da banda do sol e tinha o selo de Deus. O selo de Deus vivo. Por isso, veja aqui, ó, é simples. É simples, mas você nunca pode esquecer. Você tem que dizer: eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu alguém te imergindo nas águas dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebo o dom do Espírito Santo. Isso quer dizer, recebo o selo do Espírito Santo. Está marcado. O profeta fala daquele gado que comia nas reservas do estado, mas cada um tinha sua marca na orelha. Não tinha como misturar. Não tem como misturar. Não mistura uma moça marcada com o selo de Deus numa escola, com as marcadas com a marca de Jezabel. Não mistura um rapaz numa empresa, numa universidade, marcado com o selo de Deus, com aqueles que estão marcados com a marca da besta. Não tem como misturar. De longe você sabe, aquele ali tem um proprietário diferente. Aquele selo ali é do Senhor Jesus Cristo. Aquele selo ali é do Filho do Homem. Não tem como. E não adianta. Aquele espírito religioso, puritano, não é que é esse selo. Agora, veja, a igreja é filhos e filhas. Nós vamos observar essa diferença. se referindo a servos e filhos. Aplicação. Como aplicação, a igreja é serva de Cristo, é serva de Deus. Como uma aplicação. Mas, na verdade, servo é Israel. A igreja se trata de filhos. Isso é importante. E sabe de uma coisa? Preste bem atenção. O filho, a marca dele é o sangue. Aí então é que volta lá para aquela pastagem do Estado, lá nos Estados Unidos. A marca do sangue tinha que estar na orelha também. A marca do sangue. Dos filhos, a marca é o sangue. Porque são filhos. Filhos de Deus. E você, às vezes, diz assim, eu sou tão indigno, eu sou tão, assim, errado, torcido, está bem, ninguém deve ficar contente, satisfeito em ser uma vara torta. Mas se é uma vara torta, que esteja na mão de um profeta como Moisés, abre mares, enfrenta o poder de Faraó, enfrenta todas as pestes, pragas, mortandade. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você se abriga no Salmo 91, porque todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu descanso, Ele é minha marca, eu estou marcado, você está marcada. O filho pródigo é aquele que saiu de casa, pediu tudo o que lhe pertencia, gastando tudo com as meretrizes, na orgia, até acabar com tudo. Mas a marca estava lá. Não houve uma transfusão de sangue. Meretriz alguma pôde fazer uma transfusão de sangue nele, tirar o sangue do pai dele, que estava correndo em suas veias. Nenhuma igreja meretriz tira o sangue de Jesus, nenhum ismo, nada disso tira o sangue de Jesus Cristo, de um eleito, de um filho gerado por esse ministério. Ele voltou, e quando ele voltou, ele teve que trocar de roupa. Teve que tomar banho, mas não teve que trocar de sangue. Ele não teve que trocar de sangue. O sangue era o selo. O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Essa é a vida de Jesus Cristo. É a marca do Senhor Jesus Cristo. É a marca do Filho do Homem. Aleluia. Graça, graça, graça. É a graça. É a graça. Você tem que saber o que significa graça. Sabe como? É precisando da graça, reconhecer isto. Que se você não reconhecer, não tiver revelação do que é graça, Graça é essa aqui, ó. Eu fui salvo. Eu sou salva. Eu sou salvo pela misericórdia, tanto quanto aquele irmão, tanto quanto aquela irmã. Eu preciso. Eu recebi o favor imerecido que ele, que ela também recebeu. Você recebe na alma o significado da graça. Por isso, irmão Brana amava demais essa palavra. Ele gritava lá no deserto: graça, graça, é a graça. O Israel de Deus está selado com o selo de Deus. Ninguém tem que se preocupar com o Israel de Deus. E ninguém tem que se preocupar, nem mesmo com a noiva de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele disse, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu prego, eu ensino. Cuidar da noiva é problema de Deus. Levar essa noiva no arrebatamento é problema de Deus. Basta você estar com Elias. Basta você estar com o Filho do Homem. Ter certeza que a graça, a misericórdia, te permitiu, como Raabe, pegar no braço desse general Salomão. Oh, Deus! Isso é bom demais! Oh, Senhor Pai! Oh, Deus bendito! Nós estamos tomando melhor conhecimento, noção nesse instante do que é graça, no que é misericórdia, não apenas por termos saúde, por termos alimentos, por termos o cuidado do Senhor, mas por sermos discípulos do Filho do Homem. Nós estamos arregimentados no exército do Filho do Homem. Nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, nós carregamos a marca do Filho do Homem. Nós estamos com Elias, quando ele pensou que estava sozinho. Ele não estava. O Senhor disse para ele, ainda há 7.000. E não se dobraram diante de Baal. E nós estamos entre os tais. Como os tais. Em nome de Jesus Cristo. Saúde, saúde. Tenha cura, tenha cura. Tenha libertação, tenha bênção de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, agora é aí com Goiânia, não é? É com Goiânia. Aleluia.
Aleluia, graças a Deus. Você quer se colocar de pé agora e louvar a este Deus por você ter esta marca? Aqui, aí no recanto, aonde você estiver, você quer agradecer a Ele um pouquinho por esta marca de Deus em você? Graça, graça, graça. Aleluia. Graça, graça, graça. Aleluia. Graça, graça, graça. Deus bendito e Pai amado, nós pedimos, Senhor, que o Senhor mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde a ele, a sua família, ó Deus. guardando de todo mal, livrando, Senhor, a todos nós, inclusos nisto também, ó Pai. E te agradecemos por essa marca que temos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, aleluias. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Graça eu achei.